Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vinda e bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, pegue carona conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora. O programa de hoje tem a avaliação do Mégane E-Tech, novo elétrico da Renault, com participação do jornalista Vitor Matsubara, do site Primeira Marcha e da Automotive Business. Explico ainda por que o carregamento sem fio do carro pode quebrar o seu iPhone. E trago notícia boa, redução de preços na linha Mitsubishi. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera! A Mitsubishi baixou os preços da linha Eclipse Cross. Que maravilha, né, gente? É. Os descontos chegam a 13%, conforme a versão, e eu vou trazer alguns exemplos aqui. O modelo de entrada do SUV, chamado GLS, baixou 26 mil e agora custa 170 mil reais. Tô arredondando, tá, gente? Porque tem aqueles quebrados de 990, mas aqui eu tô arredondando. A opção intermediária, chamada HPE, teve redução de 25 mil e agora sai por 186 mil reais. E a topo de linha HPE-S com tração integral passa a ter preço de 215 mil depois do abatimento de 28 mil reais. Lembrando que o Eclipse Cross mantém o motor turbo 1.5 com dupla injeção e 165 cavalos de potência, aliado ao câmbio automático do tipo CVT. Se você tem um novo iPhone 15 e um BMW, fique esperto, hein? Vários usuários do celular da Apple reclamaram em fóruns e redes sociais que o chip do smartphone parou de funcionar depois de usarem o carregador sem fio dos carros da marca alemã. Isso aí, segundo relatos entre clientes dos Estados Unidos, o iPhone 15 entra em modo de recuperação de dados e dá tela branca após ser colocado no sistema de carregamento por indução dos carros da BMW. Pior, depois de reiniciado, o chip do aparelho não funciona mais. Não há detalhes sobre em quais carros da BMW o problema teria ocorrido. E até agora, a marca alemã não se manifestou, nem a Apple. O Autorama de hoje tem convidado mais que especial, o jornalista Vitor Matsubara, meu amigo de Automotive Business e editor-chefe do site Primeira Marcha, que vai trocar uma ideia comigo de sua experiência ao volante do Mégane E-Tech, o mais novo elétrico da Renault que acaba de chegar ao Brasil. Vitinho, antes de mais nada, muito obrigado por participar do Autorama aí, depois de um tempo, depois de uma ausência, sem aparecer por aqui, né? E nos conceder a honra de sua participação, meu amigo.
Eu que agradeço, Mira. Muito bom participar do Autorama sempre. Acho que a gente precisa até participar com mais frequência, né? Mas sempre que você me chama, é um prazer enorme participar aqui.
Ah, legal. Meu amigo, vamos lá. A gente fala, quer dizer, a gente tem visto um movimento de carros elétricos, principalmente de marcas chinesas, com uma guerra de preços. E nesse meio tempo, veio aí um carro elétrico, um novo carro elétrico da Renault, Mégane, que é um Mégane, inclusive, que a gente trouxe aqui no último Autorama, fez um retrovisor aí relembrando do Mégane antigo a combustão, mas agora é um hatch bombado, um crossover elétrico, um carro bem diferente e com uma proposta de posicionamento diferente, né? O que você achou aí dessa chegada do Mégane E-Tech?
Essa chegada do Mégane E-Tech é bem importante, né? Embora não pareça, assim, não seja um produto tão de volume, assim, né? Não seja um produto tão relevante, talvez, para as pretensões, mas é importante para a Renault, né? Porque eles querem meio que abrir uma nova fase no Brasil, né? Um novo capítulo. A Renault ficou muito estigmatizada, muito marcada por ser uma marca de baixo custo, né? Principalmente com projetos baseados em Dacia, né? Tem Sandero, Logan, Duster, né?
Uhum.
Que fizeram sucesso, fazem sucesso ainda, né? Sem dúvida, isso é incontestável, mas a Renault meio que desceu um pouco de patamar com esses carros, né? E agora eles querem justamente, não sei se voltar ao nível anterior, mas ou até subir mais, né, do que em relação
Uhum.
ao nível anterior com o Megane E-Tech, né?
É um reposicionamento. Até o Ricardo Gondo, presidente da marca, falou isso em uma entrevista que ele deu para a gente aqui no Autorama. Ele falou isso, né? É meio que a virada de chave da Renault aí. Claro que vão ter outros carros aí para frente, mas não quer ser vista mais como uma marca só de carros, vamos botar assim, de entrada, como Sandero, Logan e Kwid tem essa função. Você percebeu isso já no rodar com o carro, Vitinho? Eu achei um carro bem, bem sofisticado. Algumas coisas não me agradaram, mas eu achei um carro bastante interessante. Qual foi a sua primeira percepção assim ao volante?
Eu concordo, Mira, é um carro bem interessante. É muito diferente, né, do que tem hoje da Renault, em relação ao Brasil, né? E ele é mais sofisticado mesmo. Eu particularmente achei um carro muito bonito. Inclusive, né, tem uma identidade visual que aqui no Brasil ela é nova, né? E muito provavelmente a gente vai ver isso nos próximos lançamentos, né? Inclusive, agora em outubro tem o Cardian, que é a revelação do SUV compacto. E alguns elementos de design provavelmente vão estar presentes nesse carro também, né? É um carro bem sofisticado, bem diferente do padrão da Renault. E bem interessante também, tem uma autonomia interessante, potência também, e ele é bom de dirigir também.
O que me agradou nele, Vitinho? Eu queria compartilhar, ver se isso também te agradou. A gente está acostumado àquele desempenho de carro elétrico, é uma coisa mais bruta, né? Ainda mais a potência do Megane é uma potência, não é uma potência baixa, é um carro que tem uma outra proposta do que um carro elétrico daquele mais de entrada. E o que me agradou muito foi a aceleração, né? Geralmente o carro elétrico você pisa, ele tem uma resposta bem, né? Se você pisar forte, ele vai dar aquele baque, vai te entregar aquela força. No Megane E-Tech você sabe, claro, tem aquela força, mas eu gostei porque o desempenho é mais gradual, né? É uma coisa mais confortável. Isso me agradou e me chamou a atenção, principalmente porque ele tem uma proposta de mais conforto nesse rodar. Eu não sei se você percebeu isso.
Sim, percebi. Inclusive, né, a gente estava até conversando antes da gravação aqui. Por coincidência, eu tô com o Megane E-Tech agora nesses dias e ontem eu consegui pegar a estrada com ele, né? E é realmente isso que você falou. É muito suave. A entrega de torque, né, de potência, ela é bruta, né, como elétrico, mas ele é um pouco mais linear, né? Então, mais progressivo, assim. Então, é um carro bem confortável. Eu achei muito gostoso de dirigir. Tem uma suspensão. Me surpreendeu a calibragem da suspensão, que, né, é um carro importado francês e mesmo assim ele lida muito bem com um buraco, com um desnível, com lombada, assim, não bate à frente, né, não raspa à frente, como é normal com esses carros, então surpreendeu bastante, é um carro bem refinado nesse sentido.
A calibragem da suspensão, como você falou, ela foi bem, bem ajustada para os nossos padrões aqui de ruas e lida bem, né? Não fica aquela coisa de francês que bate seco e forte, né?
Talvez, só um complemento que eu esqueci, desculpa, porque ele teve também a suspensão elevada, né, em 20 milímetros. É
Verdade, verdade.
pouquíssimo, mas assim, talvez ajude um pouco, de alguma forma, né?
Vou lembrar dessa questão da suspensão elevada, né? Nada mais propício e apropriado para o nosso mercado e para a nossa realidade. Uma coisa também que a única coisa, uma coisa que me desagradou um pouquinho, achei que eu gostei do acabamento interno como um todo. Achei um carro muito bem construído ali no seu acabamento, principalmente dos painéis. Agora, uma coisa que não me agradou muito foi o banco. O banco me deu a impressão de que, caramba, cara, sei lá, ele me pareceu um pouco esquisito aquele acabamento, mas eu não sei se foi uma impressão particular minha.
Eu achei justamente o contrário. Uma das coisas que eu mais gostei foi o banco. Assim, o acabamento em tecido, né? Assim, para quem não viu, é um tecido cinza, né? Ele parece até um carro antigo, né? Um carro assim antigo, um carro dos anos 80, um carro dos anos 70, enfim. Eu achei o banco em si muito confortável, acabamento à parte, né? Achei bem confortável. E eu achei, enfim, não sei, eu acho que ele tem um personalidade, assim, ele é bem diferente dos outros carros, até dos carros da Renault, né? Por dentro ele é bem diferente.
Sim, verdade. E autonomia e potência mais do que suficiente para a gente ter, para se ter esse carro na cidade, né, Vitinho?
Sim, são 220 cavalos, quase 31 quilos de torque, né? 30,6 quilograma-força-metro. E autonomia já segundo o PBV, que é o, né, o padrão brasileiro hoje, né, do Inmetro, 337 quilômetros. É bem interessante, né?
Bastante coisa. O cara que anda 60 km por dia, o que já é uma quilometragem considerável, vai carregar uma vez por semana e tá bom, né?
Sim. Ele tem um sistema de. Você pode regular a atuação da regeneração de frenagem, né, pelos pedal shifts, né, atrás do volante, né, que, até porque pedal shift em carro elétrico não serve para nada, né, então, né, então tem uma boa função nesse carro, né, não é o primeiro carro que traz esse tipo de solução, acho que o e-tron também tem, se não me engano, né, mas é bem interessante, assim, ontem eu consegui ir mudando entre os níveis, né, mesmo na estrada, e não é intrusivo demais, não é ruim, né, não causa uma impressão ruim, mesmo no nível mais elevado de regeneração.
Verdade. Agora ele chega custando 280 mil reais. É um preço aí, um patamar que briga ali até com alguns chineses, né? O BYD Dolphin, sendo que ele é um pouco, apesar do Dolphin, perdão,
É, eu ia falar
BYD
isso. É o
OnePlus,
Yuan Plus, né?
perdão. É tanto carro que a BYD lança que eu me confundo. O OnePlus, que é mais ou menos briga com esse carro, apesar de eu achar que ele tem um nível de refino melhor do que o Yuan. Não que o Yuan seja um carro ruim, mas eu acho que ele tem aquele refino que ainda falta a BYD em alguns detalhes. O que você achou desse preço, esse posicionamento desse carro?
Eu achei que, assim, durante a pré-apresentação que eles tinham falado que seria um valor entre justamente o Yuan Plus e o Volvo XC40, né? O Recharge, né? O Pure Recharge. E eu achei um pouco caro, né? Assim, eu esperaria talvez um pouco menos. Principalmente porque aí a Renault ficou numa situação delicada, né? Porque justamente a Volvo apresentou, sei lá, uma semana antes, talvez. E a gente estava lá, né? Eu e você, inclusive.
É verdade.
Né? Na apresentação do X30, que é um carro um pouco menor, talvez, né? Quase mesmo tamanho, né? E custa 220 mil, né? 279.900 é o preço da versão topo de linha. Então,
Verdade.
e é um Volvo, né? Assim, que para muita
É.
gente faz diferença. Então, é um preço.
Apesar desse carro só vai chegar mesmo para valer em março, né, do ano que vem, de 2024, mas, né, o cara que pode ponderar isso, né, falar assim, pô, mas esse carro custa bem mais do que o Volvo. Será que eu espero o Volvo, né?
Exato, né? E olhando até nas dimensões aqui, eles são bem parecidos, até em comprimento, em trechos, no caso, falando do X30 e o Megane, né? Assim, o Megane parece maior, até eu tive essa impressão, pelo menos, né? Parecia, assim, vendo em
Também.
fotos, né? Parecia um carro tamanho de um
Também.
Compass, né? Mas não é.
É verdade, eu acho que pelas formas dele mais robustas, né? Aquela uma forma mais arredondada ali, ele dá essa impressão de ser maior, mas realmente interessante. Ele tem o mesmo tamanho do SX30, né?
Sim, chama muita atenção na rua, inclusive.
Sim.
Né? Assim, muita gente olha. O carro é bonito, né? Eu acho o carro bonito.
Sim. Aliás, a Renault, quando quer, sabe fazer carro bonito, né?
Exatamente, é. Não sei, não consigo lembrar de algo que vem à mente de cara, assim, mas sim, quando eles querem, eles fazem carros bonitos.
Verdade. Agora, meu amigo, eu acho que esse carro aí ele tem uma proposta assim, eu acho que ele está posicionado meio complicado ali, né? Num momento complicado. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das vendas. É claro que qualquer carro nesse preço, ainda mais sendo elétrico, acaba sendo um carro de nicho, né? E é claro, a Renault depende de cota de importação para trazer o carro para cá. Mas vale destacar também que esse Megane, ele usa uma plataforma já genuinamente eletrificada, ao contrário de outros carros elétricos da marca que foram adaptações, né? Isso eu acho que vale a gente ressaltar.
Sim, é a plataforma CMF-EV, né, que foi desenvolvida pela Aliança, né, Aliança Renault, Nissan, Mitsubishi, que a gente às vezes até esquece que a Mitsubishi faz parte dessa aliança, mas, enfim, a plataforma foi desenvolvida por eles e, se não me engano, o Megane é o primeiro carro de todos, né, da Aliança, que usou essa plataforma, porque ele foi lançado antes do Ariya, né, do Nissan Ariya, que acho que usa a mesma plataforma também, né. E ela é bem versátil. É, no caso específico do Megane, um ponto que eles destacaram que eu acho que é legal também frisar é a bateria, que ela tem uma espessura muito pequena, né? Muito bem fina. Então isso ajuda
Verdade.
bastante no espaço. Não, você não fica naquela posição de sentar atrás alta, né? Como o carro elétrico normalmente é, né? Então, isso ajuda bastante, né?
É bem frisado por você, Vitinho, porque realmente o Megane tem essa, né, isso faz toda a diferença, né, quando uma plataforma é pensada já para um carro elétrico, e não é uma adaptação, e essa questão da bateria, né, como as baterias estão evoluindo já, não só em capacidade de carregamento e autonomia, mas também nessa questão até diminuição de peso e de espaço. Isso aí é interessante ressaltar que ela já vê que esse carro já tem essa inovação. Meu amigo, queria te agradecer a mais uma participação aqui no Autorama, aí trazendo aí sua experiência aí ao volante do Megane E-Tech, esse bate-papo aí que sobre esse carro que eu dirigi um pouquinho lá no lançamento, peguei um pouquinho de estrada e de cidade. Você dirigiu mais, então é bom sempre esse testemunho de quem ficou mais no dia a dia com esse carro. Valeu mesmo, meu amigo. Obrigado aí pela presença, hein?
Eu que agradeço, Mira. Sempre um prazer participar aqui do Autorama e precisando, tamo aí.
Esse foi Vitor Matsubara, do Primeira Marcha e da Automotive Business, falando sobre o Renault Megane E-Tech, o novo elétrico da marca francesa. E chegou a hora de estacionar, com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.